cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta. Esse podcast, que é um espaço de afeto em grupo, em que eu e vocês nos juntamos toda quinta-feira para conversarmos sobre um lado da vida que pode parecer muito distante da sua, mas que num dado momento se vê como semelhante demais para o episódio servir somente ao remetente da carta. Essa é uma das coisas que eu descobri fazendo esse podcast. Quando eu comecei a selecionar as cartas por temas, eu imaginei as pessoas que se interessarem por esses temas vão ser contempladas por ele. E eu descobri que não. Por isso, esse podcast se transforma cada vez mais numa conversa coletiva entre nós sobre uma história que nos importa como toda e qualquer história humana. Hoje eu quero trazer uma história inédita, não no tipo de dor que ela denuncia, mas na figura de quem me escreve. É a primeira vez que eu recebo uma carta de um líder religioso. Vejam só isso. Eu recebi uma carta de um padre. Eu vou chamá-lo de Júlio, em homenagem ao líder religioso católico que mais me inspira atualmente. Fervoroso defensor dos direitos humanos, ajudou a elaborar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e é o mentor de uma obra grandiosa de apoio às pessoas em situação de rua, Padre Júlio Lancelotti. Toda honra e toda glória a Padre Júlio Lancelotti. Então, Júlio, o remetente dessa carta, me conta o seguinte. Olá, Alexandre. Estive acompanhando pelas redes sociais a divulgação do seu novo livro, Toda Ansiedade Merece um Abraço. Desde que lhe conheci por essas mesmas redes, um dia ainda quero lhe conhecer pessoalmente. Muito obrigado, faço gosto. Admiro a forma como você oferece os recursos da psicologia de forma tão acessível e afetuosa. Contudo, nos últimos dias eu entrei numa crise profunda sobre essa forma que você tão delicadamente nos ensina de sermos atentos e cuidadosos com o que é humano. Entrei em crise porque parece tão fácil falar e ser assim num mundo onde o individualismo impera. Sou padre e sempre gostei de literaturas que nos fazem refletir as questões humanas. Por isso, sou fã de carteirinha dos seus escritos. Muito obrigado, padre. A crise que por ora vivencio parte de uma experiência vivida na minha família há pouco tempo. Minha mãe está em tratamento oncológico e eu fui solicitar ao meu superior que me desse um tempo de dispensa para poder ficar com ela e acompanhar o tratamento. Por razões que ele me colocou, não poderia me dar essa dispensa. Então, eu, por conta, pedi ajuda a alguns outros colegas e me organizei de modo que durante a semana eu viajava para ficar com a minha mãe, 285 quilômetros da cidade onde vivo e onde exerço as minhas funções paroquiais, e nos finais de semana eu voltava para estar na paróquia para atender a comunidade. Fiz isso durante 2 meses. Recentemente, minha mãe teve que se operar e eu, novamente, por conta, me organizei e fiquei 20 dias fora da paróquia. Durante esse tempo, meu superior me ligou querendo saber quando eu retornaria para a paróquia e que se teria necessidade eu de estar com a minha mãe. Me senti desolado e indignado, pois só eu sei o quanto a minha mãe e eu, apesar da mãe contar com a presença do meu pai já aposentado, precisávamos estar juntos um do outro neste tempo. A minha mãe sofreu muito quando foi para o seminário, pois éramos e continuamos sendo como se fôssemos um só. E a distância sempre foi uma inimiga da nossa saudade. Eu tenho noção que se estivesse no mercado de trabalho com carteira assinada, já estaria no olho da rua por conta dessa minha atitude. Se o patrão não me desse licença para acompanhar minha mãe, eu talvez teria saído. Mas eu sei que agiria do mesmo jeito, apesar de acabar desempregado. Me lembrei do amigo de uma artista famosa que ultimamente largou seu emprego para acompanhá-la em seu tratamento contra o câncer, só que quando fui ver o perfil do amigo, encontrei um cara bem sucedido financeiramente que tem, ao meu ver, todos os recursos para continuar se sustentando durante os dias em que estivesse com sua amiga. Assim é fácil demais. Esse cenário que vivi e ainda continuo vivendo com a incerteza do tratamento de minha mãe, que me fez questionar até que ponto a sensibilidade e a compreensão estão presentes quando se trata de lidar com as dores dos outros. Toda ansiedade merece um abraço? Sim, claro. Mas onde estão esses abraços fáceis de se receber? A sensação que tenho é que estamos sozinhos neste mundo onde o afeto e um possível "te entendo muito bem, pode ficar com a sua mãe o tempo que for preciso", que era a resposta que eu esperava, não existe, por conta de um sistema já instalado na sociedade onde o mundo não para que cuidemos das nossas dores. Alexandre, era isso. Desde já, muito obrigado por acolher essa minha carta e gostaria muito que você pudesse me oferecer uma resposta. Receba meu abraço e bênção, Júlio. Muito bem, Júlio. Quero, antes de mais nada, te abraçar, te agradecer pela sua bênção. Agradeço também por seu tempo precioso em me escrever aqui. E quero dizer a todos que ele colocou o seguinte título para o e-mail que ele me escreveu. Aspas. Um desabafo, reticências, com desejo de que possa ajudar a outros. Fecha aspas. Você reconhece que estes outros não necessariamente sejam padres ou pessoas da comunidade religiosa católica. Outros são pessoas que se confrontam com o que você trouxe como crise. Palavra sua, inclusive, mas que eu gosto dela. Tem um livro com essa palavra no título. Nos últimos dias entrei em crise sobre essa forma que você tão delicadamente nos ensina de sermos atentos e cuidadosos com o que é humano. Entrei em crise porque parece tão fácil falar e ser assim num mundo onde o individualismo impera. Fecha aspas. Crise é uma reação normal a um evento anormal. Está lá no capítulo inicial do meu livro Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise. Explico isso muito bem lá. Você está reagindo bem quando se indigna, quando se irrita, quando se entristece, quando se amedronta com algo que parece grande demais, novo demais ou pesado demais para suportar. Entender o que é crise é também humanizar a vida. Eu já falei e vou falar mil vezes aqui. Eu não compartilho da busca incessante da nossa sociedade atual por equilíbrio. Isso gera culpa, faz com que nos sintamos sempre piores do que os supostos equilibrados e iluminados das redes sociais. Supostos. Quando estamos em crise. Isso é esperado de se viver inúmeras vezes durante o ciclo da vida humana. Eu desejo que esse episódio possa conversar um pouco com o tamanho da crise que você está vivendo agora. Então eu vou dividir a minha fala, Júlio, em dois momentos. No primeiro momento, eu quero falar sobre o que a instituição Igreja Católica tem a ver com a sua dor. E em segundo lugar, como a sua maneira de perceber a sua relação com a sua mãe pode ser trabalhada para gerar mais bem-estar para você. Então vamos lá. Primeiro, você está vivendo uma queda do paraíso. Claro, eu desacredito aqui que seja a primeira. Você é um homem adulto, vivido, colecionador de cicatrizes como qualquer humano. Pode até ter feridas abertas. Mas eu imagino que possa ser sempre assustador em alguma dimensão entender que a Igreja é uma instituição feita por humanos sujeitos às mazelas culturais da nossa época. Portanto, o individualismo que você pontuou muito bem como fundamento da vida no século XXI, isso quem está dizendo não é o Alexandre, são vários autores filósofos, sociólogos, psicólogos sociais que estão estudando em quem nós estamos nos transformando nesse século, esse mesmo individualismo é também parte das relações humanas na Igreja Católica de que você faz parte. Então, a queda do paraíso é a dor de perceber que, apesar de muitos terem feito o que fizeram, a instituição Igreja ainda é a mesma e vive como seus pais, aspas, né? Estou citando aqui uma paráfrase à música Como os Nossos Pais, do Belchior, cantado pela Elis. Ou seja, mimetiza misérias humanas que deveria combater veementemente. Então, ela, ao invés de conseguir agir contrário às misérias do nosso tempo, ela incorpora essas misérias nas práticas humanas dela. Mas a Igreja não é e jamais será uma instituição blindada dos desvarios de nenhuma época. Não é possível blindar instituições das questões culturais que a sociedade vive. Eu vejo essa ingenuidade, por exemplo, em mães e pais que criam seus filhos de forma não violenta, né, com essas novas tecnologias de cuidado, CNV, teoria do apego, criação com apego, disciplina positiva, né, e se assustam quando esses filhos voltam do mundo com comportamentos machistas, classistas, racistas, homofóbicos, capacitistas e etc. Essa dor, minha gente, é nossa. Nenhuma instituição consegue ser maior que a cultura isoladamente. Então, construir uma mudança de cultura exige coordenação de esforços coletivos e um espalhamento da mensagem mundo afora repetidas vezes e por muito tempo. Essa instituição pode ser a família, a escola, a igreja, uma empresa. Então, os sintomas sociais vão chegar até ela irremediavelmente. Como vamos lidar com esses impasses é que pode ser o ponto de mutação. A pergunta, portanto, passa a ser: que nível de permeabilidade as instituições têm ao se depararem com uma cultura que confronta aquilo em que elas acreditam? Para ajudar a responder essa pergunta, eu quero trazer as ideias de um grande homem, psicólogo e religioso jesuíta salvadorenho, Ignácio Martín Baró. Ele foi um autor que deixou uma obra impressionante sobre compromisso social, ético e político da psicologia. Ele era um intelectual que vivia em sua função cidadã, operando ativamente no seu mundo, tanto que foi assassinado por um exército de elite em 1989. Ele foi morto por uma ação institucional durante uma guerra civil no seu país, no contexto das ditaduras latinas daquela época, Brasil inclusive. Então imagine isso: ele foi morto dentro da universidade em que ele trabalhava, que ficava ao lado do exército. É tudo muito simbólico e dramaticamente concreto ao mesmo tempo. Mas você pode estar se perguntando: por que, Xande, você está trazendo uma história tão triste para esse podcast? Porque as ideias dele são muito maiores do que o seu trágico e violento fim. Porque as palavras dele não morrerão. Era importante para mim falar dele, começando por quem ele foi, honrando sua história, coerente com a contundência das suas ideias para o contexto violento daquela época. É uma forma também de continuar falando da necessidade de compreendermos como as instituições e a cultura dialogam realmente com os dilemas e os absurdos da sua época. Vamos então às ideias de Martín Baró para apoiar os comentários sobre a sua história, Júlio. Ele, Inácio Martín Baró, sustentava, sobretudo em um dos seus livros mais clássicos, Psicologia de la Liberación, que a violência repressiva é uma forma de ensinar algo a uma pessoa que insiste em agir de forma contrária ao que a instituição apregoa. Para ele, então, a violência repressiva é semelhante à punição nos processos de aprendizagem. Quando ele falou disso, a psicologia já tinha pesquisado amplamente a falta absoluta de eficácia da punição como promotora de boa aprendizagem e bom desenvolvimento humano. A gente já não acreditava nisso. Aqui ele correlacionou então um processo individual, porque a punição foi estudada individualmente, que muitos de nós, inclusive, vivemos na infância em famílias autoritárias, com um processo social. Ele pegou um contexto individual, um conceito individual e jogou para o mundo social. E se perguntou quem se beneficia do uso da violência repressiva nas instituições. E a resposta que ele encontrou foi quem quer manter a ordem institucional, ainda que uma injustiça tenha sido apontada como possível início de uma transformação naquele ambiente. Então você é essa pessoa nesse momento, Júlio, que aponta uma injustiça e recebe punição por isso. A ausência de solidariedade institucional é a punição que você recebe. A regra que você está quebrando está atrelada ao significado mais profundo da palavra sacerdócio. Nós poderíamos pensar que a instituição igreja imagine que a sua entrega a esse papel social de líder religioso é o esvaziamento absoluto de sua identidade individual e histórica anterior à sua ordenação como padre. Como se para ser padre você tivesse que abandonar os seus afetos anteriores para se dedicar exclusivamente aos seus afazeres clericais. Isso é extremamente violento. Todas as vezes em que o humano é separado de sua história, ele está diante de uma violência. Nós somos seres históricos, formados a partir da união dos vínculos com o tempo. Nós somos uma costura entre gente e dias. Nenhuma virada identitária, por exemplo, passar a ser padre, pode nos abolir de quem fomos até ali. E quando isso acontece, somos obrigados a seguir no mesmo lugar, como se possível fosse, o sintoma que Martim Baró nos ensina é: nós ficamos ressentidos diante da injustiça que nós vivemos. E isso tem efeitos, Júlio, que se alastram no tempo. Martim Baró fala que isso faz aparecer uma anormal normalidade misturada com vínculos alienadores e despersonalizantes. Ou seja, engula o choro e vá para a aula. A vida é assim mesmo, vida que segue. Essa suposta adaptação à violência é puro adoecimento. Por isso, eu saúdo a sua legítima e saudável crise, porque ela é o contrário da resignação. Fale mesmo dela. Não permita que se cristalize em você esse trauma social e essa relação desumanizante. Deixe florescer a sua indignação e sinta como você pode dar vazão a ela, sempre ciente do preço de se colocar a palavra indignada no campo real da vida. Você está no início de uma reflexão muito importante, em que essa fase da sua vida está te mostrando um paradoxo que precisa encontrar um outro caminho de solução. Continue. Essa carta é só o começo. Um grande começo. Segunda parte do meu raciocínio é como a sua percepção da sua relação com a sua mãe pode ser trabalhada para gerar mais bem-estar para você. Você disse assim, aspas, minha mãe sofreu muito quando eu fui para o seminário, pois éramos e continuamos sendo como se fôssemos um só, e a distância sempre foi inimiga da nossa saudade. Fecha aspas. Eu escuto essa frase como uma defesa afirmativa do seu direito a continuar a ser filho. Perceba que você usou a palavra inimiga no meio da frase, e isso mostra o tanto que esse contexto da sua vida te coloca numa guerra entre dois polos: o que a igreja espera que você seja e quem você quer continuar sendo. Contudo, eu quero te apontar algumas questões importantes que podem ser, inclusive, já tema das suas reflexões. Mas, como você não deixou isso explícito na sua carta, eu prefiro abordá-los aqui. Você e sua mãe não são um só. Mãe e filho são sempre dois. O que acontece é que o desenvolvimento dessa relação acontece na alternância entre fases de fusão e fases de separação. Quem ensina isso é uma autora chamada Margaret Mahler, num livro clássico da psicologia chamado Nascimento Psicológico da Criança. Nós começamos com a fusão no útero, aí vem a separação no parto. Entenda aqui o símbolo da dor como metáfora da dificuldade humana que sempre existirá em nos separarmos dessas mães e elas de nós. Independentemente da maternidade ser biológica ou adotiva, a dor é a mesmíssima. Mas por sermos uma cultura latina e maternalista, a dor da separação parece ser indevida e mal-vinda em alguma medida. Nós falamos demais da fusão na nossa cultura, né? Nós falamos demais da beleza do encontro, né? Inclusive romantizando esse encontro materno-filial. Então, falamos demais desse encontro como sublime, mas falamos pouco da necessidade da separação entre esses dois com a mesma beleza poética. A forma como a nossa cultura eleva a fusão termina por soterrar a beleza intrínseca da separação. Separar-se é belíssimo. A dor da separação é inevitável e inescapável. Além disso, ela pertence a ambos. Nenhuma das duas partes salva a outra parte dessa dor. Você não é devedor de nada pela sua decisão de ter ido para o seminário. Fosse qualquer outra instituição fora da fusão com ela, provocaria algum tipo de sofrimento. Não é sua responsabilidade neutralizar a dor dessa mãe. Você pode e deve, porque deseja, continuar a estar ao lado dela fazendo o amor acontecer no cotidiano. Eu imagino, inclusive, que deve ter sido muito difícil para ela ter raiva da igreja que te roubou dela. Estou pondo aspas nesse roubou aqui. Não sei se isso provocou alguma coisa forte nela. Pode ser, hein? Estou levantando aqui essa hipótese. Pode ser que ela tenha tido ou uma crise de fé justamente quando o filho amado ousa se separar dela para entregar-se à vida religiosa, né? Deixar de se fundir a ela para se fundir a Deus, né? Pode ser que ela tenha se voltado a você como salvador dessa tristeza dela. De qualquer maneira, eu sinto em você uma ansiedade crônica na relação com a sua mãe. Isso é parte da experiência do filho que ainda não se autorizou a se separar dela, como um caminho natural, legítimo, honroso, belo e necessário à vida de ambos. Mas no caso do câncer, eu acho que tudo se mistura ainda mais: a ansiedade com medo da morte, com o desejo genuíno de cuidar dela. Você tem todo o direito de voltar para cuidar dela quanto sentir necessidade. Cuidar de uma paciente crônica é uma espécie de fusão necessária e real em muitos momentos. Entenda que você, já separado dela pela adultez, pode voltar a se fundir temporária e circunstancialmente. Isso é da vida. É como se você dissesse assim à igreja: não deixarei de ser padre para voltar a ser filho presente ao lado da minha mãe nesse momento. Não deixarei de ser filho quando estiver aqui como padre. Eu sou essa mistura de muitos Júlios, fundido e separado ao mesmo tempo, dedicando a energia para poder ser todos eles. É como imaginar sua mãe e a igreja um do lado do outro, e dizer a ambos: meu caminho é maior do que a fusão temporária com vocês dois. A dor e a ausência nisso, certamente. Mas reconhecer meu caminho múltiplo é dignificar a minha vida. E eu ainda faço uma outra ressalva para você, Júlio. Padres também podem sofrer de síndrome de burnout. Já tem literatura em inglês falando de burnout clerical, que é uma afecção que acomete os padres, porque o burnout é uma doença relacionada ao trabalho de cuidar de pessoas. Então, a gente tem uma farta bibliografia aí falando dessa doença, e ela acaba de ser reconhecida pelo Ministério da Saúde do Brasil como uma doença ocupacional junto com depressão e ansiedade. Isso acaba de acontecer agora no início do mês de dezembro. Então, você imagine, né, que você tem uma profissão em que você tem que estar o tempo inteiro se disponibilizando para o outro, né, como um eterno servir, tá lá no caput da definição do seu ofício, é que o seu ofício é servir, 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 servir. E não está escrito com essa mesma força o momento em que você pode deixar de servir. E isso pode ser profundamente angustiante e desgastante para a sua própria capacidade de prover o seu bom trabalho. Então preste atenção se você não tiver com raiva do seu ofício. Isso não vai ter sido falta de fé. Isso pode ser um adoecimento por burnout. Procure ver se você está mais irritado, se você está com dores articulares, né? Tem manifestações no corpo, na alma, tem manifestações ansiosas típicas, tipo batimentos cardíacos acelerados, se tem sudorese, né? Pode ter insônia e, sobretudo, um certo desespero de ir chegando ao trabalho. Né? Aquela dificuldade de levantar de manhã para trabalhar. Então, como é que está a sua disposição antes de começar cada missa? Né? Será que você está ficando com raiva desse espaço justamente porque ele não está te permitindo fazer o afastamento de que você precisa para voltar para a sua terra lá, 300 quilômetros para ficar com a sua mãe? Né? Então, isso aqui é uma outra coisa que eu quero deixar como uma hipótese, porque me soou aí que possa ter um desgaste profissional, que é a tradução da palavra burnout, né? Uma combustão assim da empatia, da disponibilidade para servir o outro, né? E por isso, tudo que eu te disse aqui nesse episódio, eu te deixo o meu melhor abraço, Júlio. Eu desejo que muitos outros Júlios possam se expressar ainda para além do filho e do padre. E que você possa caminhar pelo tempo, vivendo todos eles, descansando de tanto trabalho como cuidador e fazendo da sua vida uma parte da reconstrução desse mundo, sobretudo quando ele insistir em ser tão injusto. Te deixo um abraço gigante. Muito obrigado por essa carta e eu acho sim que ela tem potencial para ajudar muita gente. Sabe por quê? Porque o que a gente falou da igreja pode servir para outra instituição em que as pessoas que estão nos escutando possam estar trabalhando. Porque esse podcast é assim, minha gente. A história começa parecendo muito particular. O que que eu tenho para escutar de um padre, da história de um padre? De repente tem tanta coisa aqui que pode me servir. Então, se você conhece alguém que possa se beneficiar pela escuta desse podcast, você vê que a gente não consegue definir a princípio aonde vai tocar a pessoa. E você pensa, ah, essa pessoa ou as pessoas da minha rede, poxa, vão gostar de escutar esse podcast, essa história. Compartilhe, compartilhe no story do seu Instagram, compartilhe nos grupos de WhatsApp, faça a mensagem desse podcast voar cada vez mais junto comigo e com as pessoas que fazem parte dessa comunidade. A todos vocês, o meu muitíssimo obrigado e nós nos vemos na próxima quinta-feira, porque toda quinta-feira tem carta. Se você quiser me contar a sua história, pode escrever para alexandrecoimbraamaral@gmail.com. Então, quinta que vem, eu te espero aqui de novo em mais um Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital. Produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta, é a audiência que é o motivo desse podcast existir. e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.